Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Diretor da Agência Nacional de Mineração reforça que não há estrutura no órgão para fiscalização.
Vítimas de violência doméstica podem ter prioridade em processos de divórcio.
Senadores querem mudar MP da reforma administrativa e devolver o COAF ao Ministério da Justiça.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores se mobilizam para devolver o COAF para o Ministério da Justiça durante votação de medida provisória na próxima semana. Mas o presidente do Senado alerta que a mudança pode resultar na perda da MP. Repórter Érica Christian.
O líder do PSL, senador Major Olímpio de São Paulo, diz ter o apoio para manter o COAF, Conselho de Controles de Atividades Financeiras, no Ministério da Justiça. Durante votação da medida provisória 870, que reduziu o número de ministérios, os deputados devolveram o COAF para o Ministério da Economia. Major Olímpio afirmou que, longe do Ministério da Justiça, o COAF deixará de ser um braço direito no combate à corrupção.
COAF mais aparelhado, com um direcionamento melhor, ele vai andar sim, ele vai rastrear a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o dinheiro das milícias, o dinheiro das facções criminosas, o dinheiro do criminoso político.
Ao comentar a mudança, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, alertou que a medida provisória vai voltar para a Câmara dos Deputados com o risco de perder a validade.
E a gente acaba correndo um risco de, a partir de um destaque em relação a qualquer item da medida provisória, a gente possa cometer uma injustiça com o governo que tem a legitimidade de fazer a sua estrutura da forma que veio escrito na redação.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, também criticou a retirada do COAF do Ministério da Justiça. Ele concorda que o Senado deve rever essa decisão, recolocando o Conselho na estrutura do Ministério. A MP será votada pelos senadores na próxima terça-feira. Álvaro já apresentou um destaque para a votação desse ponto em separado.
E certamente nós estaremos contribuindo para o aprimoramento do processo democrático se nós atendermos aqui às aspirações legítimas e maiores do povo brasileiro, fazendo a leitura correta das prioridades eleitas pela população.
A CDH debateu hoje a convivência harmônica entre novos e velhos meios de transporte. O asfalto ruim e a falta de estrutura viária adequada foram apontados como os piores problemas das cidades brasileiras. Repórter Raquel Teixeira.
Pedestres, bicicletas, patinetes, motos, carros, vans, ônibus, caminhões. Em debate sobre mobilidade urbana na Comissão de Direitos Humanos, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, destacou a necessidade de criação de regras mais claras para orientar motoristas e passageiros.
Diante da falta de infraestrutura das cidades brasileiras, que não possuem ciclovias, ciclofaixas ou mesmo calçadas adequadas, a confusão e o número de acidentes também crescem de forma correspondente. Cabe ao Congresso Nacional discutir esse tema, uma vez que poderemos criar uma legislação nacional para o uso dos veículos individuais.
O encontro fez parte de um ciclo de audiências públicas da Subcomissão de Mobilidade Urbana e Acessibilidade, com o objetivo de criar um projeto de lei com normas para o uso da infraestrutura viária de todo o país por diferentes meios de transporte.
O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, pediu a aprovação da medida provisória 869 de 2018, que trata da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
O parlamentar, que foi o relator revisor da MP, afirmou que se trata de um dos assuntos mais atuais da economia brasileira, do ponto de vista da proteção e da defesa do consumidor. Ele destacou que, sem a Autoridade Nacional, não haveria força fiscalizatória para proteger os direitos individuais e coletivos referentes aos dados dos cidadãos.
O consumidor não sabe, o cidadão não sabe que está sendo alvo, muitas vezes, de negociações ao entrar em um simples site. Seus dados ali são copiados, são negociados.
Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto que dá às mulheres vítimas de violência doméstica prioridade no divórcio. O texto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei modifica a Lei Maria da Penha para garantir preferência no julgamento de ações de divórcio de mulheres vítimas de violência doméstica. Também dá aos juizados de violência doméstica e familiar a competência para julgar as ações de divórcio e de dissolução de união estável a pedido da agredida. A relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, confia que a proposta vá diminuir a violência contra a mulher.
Ajudar, né, a combater essa onda tão negativa, tão ruim, tão insustentável que existe com relação ao feminicídio no país, que me deixa, como mulher, angustiada, porque a gente tem que, de alguma forma, barrar a ação desses agressores. E o mais triste é, como eu sempre falo, geralmente ele está do nosso lado.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, pediu que o Senado dê prioridade a propostas referentes à segurança pública. Ele mencionou um projeto de sua autoria que propõe o fim das saidinhas de presos.
Outra proposta citada por Márcio Bittar é a de acabar com a audiência de custódia. Para ele, a prática também desmoraliza as forças de segurança pública, pois os policiais efetuam uma prisão e pouco tempo depois o criminoso está solto.
O senador ainda citou proposta apresentada por ele que reduz a maioridade penal para 16 anos. Márcio Bittar também propõe aumentar a pena máxima de prisão.
Mas aqui tem um projeto que também é de minha autoria, que passa o encarceramento de 30, tempo máximo, para 50 anos, com a prescrição que hoje é de 20 anos, para 35 anos.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, anunciou que pediu ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República o impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub.
Ele alega que o ministro cometeu crime de quebra de decoro ao expor publicamente o número do telefone pessoal da deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo.
Randolfe explicou que está acionando os dois órgãos porque há o entendimento de que esses pedidos devem ser feitos diretamente ao Supremo e que somente a Procuradoria-Geral da República pode representar ao STF.
A exposição de um telefone pessoal de uma parlamentar, isto não é conduta e procedimento de alguém que está numa das pastas mais importantes desse país.
A Comissão de Meio Ambiente ouviu do ministro de Minas e Energia as providências que estão sendo tomadas diante do risco iminente de rompimento de outra barragem em Minas Gerais. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, quis saber se o descomissionamento ou encerramento da barragem de Barão de Cocais, desativada desde 2016, não poderia ter sido acelerado.
Caso tivesse sido descomissionada, não estaríamos aqui reunidos. Perguntas. Em vista dessas informações, que providências o Ministério adotou para induzir a Vale ao descomissionamento da barragem de Barão de Cocais?
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, respondeu que a Agência Nacional de Mineração proibiu neste ano novas barragens de mineração a montante em todo o país e o descomissionamento das já existentes até 2023. Os senadores da Comissão de Meio Ambiente vão a Barão de Cocais acompanhar a operação de assistência aos moradores da região e a contenção de danos por conta de eventual rompimento da barragem da mina do Gongo Soco.
E hoje aconteceu também aqui no Senado da CPI de Brumadinho. Os senadores ouviram o diretor da Agência Nacional de Mineração, Victor Hugo Bica. Ele afirmou que a falta de estrutura, capacitação e orçamento ao longo de anos impediram melhor fiscalização de barragens. Repórter Paula Groba.
O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Victor Hugo Bica, admitiu que as ações de fiscalização das barragens não foram suficientes para impedir a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais.
Lamentavelmente, quis o destino que exatamente nos primeiros 30, 60 dias de implantação da agência, nós tivéssemos a tragédia de Brumadinho, 25 de janeiro. Nós estávamos começando a discutir regimento interno, cargos, estruturas, quando nós deparamos com uma tragédia desta dimensão, fomos literalmente nocauteados.
A presidente da CPI, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, anunciou que o Congresso Nacional pode alterar o orçamento para ampliar os recursos para a agência de mineração.
Que a gente possa, em conjunto, estudar leis específicas que possam alterar, inclusive, a lei orçamentária. Cabe a esta casa. Muitas vezes nós não lamentamos que não exista essa iniciativa de lei, mas podemos fazê-los.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, adiantou que seu relatório trará uma série de sugestões de projetos de lei para melhorar a fiscalização de barragens no país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.